No início do século passado, a migração do campo para a cidade marcou definitivamente o crescimento urbano, e o aumento da população no decorrer dos anos ampliou ainda mais a expansão urbana. Com isto, outras configurações foram sendo definidas na tentativa de permitir a melhoria da administração dos problemas enfrentados por essas populações. Assim, surgiram as regiões metropolitanas, as regiões integradas de desenvolvimento e as aglomerações urbanas. Hoje, segundo o IBGE, existem no Brasil 74 regiões metropolitanas. O estado com o maior número delas é a Paraíba, com 12, seguido por Santa Catarina, com 11, e Alagoas, com 9. O estado de São Paulo tem 6 regiões metropolitanas, incluindo a mais recente delas, a de Ribeirão Preto, criada em 2016 e que reúne 34 municípios. No país existem apenas 3 regiões integradas de desenvolvimento, que são as do Distrito Federal e entorno, a da Grande Teresina, no Piauí, e a do Polo Petrolina e Juazeiro, cidades vizinhas que ficam em Pernambuco e Bahia, respectivamente. Existem ainda 5 aglomerações urbanas, sendo 3 delas em São Paulo e 2 no Rio Grande do Sul. O planejamento urbano e ambiental das cidades que integram esses agrupamentos passou a ser definido pelo Estatuto da Metrópole, como é chamada a Lei 13.089 de 2015. O professor de Direito Urbanístico brasileiro da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Tiago Marrara, diz que o Estatuto da Metrópole é fundamental para a gestão das cidades.
O Estatuto da Metrópole é uma lei bastante importante porque, em primeiro lugar, ele define os significados de região metropolitana, de aglomeração urbana e também de microrregião. Ele tem um papel, portanto, fundamental para nós compreendermos toda a dinâmica do fenômeno metropolitano, do fenômeno regional no Brasil. Além disso, ele diz como devem ser criadas essas unidades regionais, ou seja, as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e micro-regiões. Ele também apresenta os instrumentos de gestão que essas unidades regionais podem utilizar e trata, em geral, do funcionamento dessas unidades. Então, o Estatuto da Metrópole é fundamental porque ele supriu uma lacuna, ele supriu uma omissão do nosso ordenamento jurídico que até a edição do Estatuto da Metrópole não tratava de maneira geral desse tema. Nós tínhamos o Estatuto da Cidade lá do início da década de 2000, que recentemente fez 20 anos, mas o Estatuto da Cidade não se referia ao fenômeno metropolitano. E o Brasil vem passando já algumas décadas por um fenômeno de metropolização, por um movimento de metropolização, e era fundamental que nós tivéssemos aí um arcabouço jurídico para explicar a dinâmica e o funcionamento dessas unidades regionais. O foco do Estatuto não é uma política pública específica, mas sim a estruturação das unidades regionais, o funcionamento dessas unidades regionais e os instrumentos gerais que essas unidades regionais podem utilizar nas mais diversas políticas públicas de interesse comum. Ou seja, o Estatuto da Metrópole é um arcabouço geral de aplicação intersetorial, é uma lei que é editada pelo Congresso Nacional e vale para todo o país, para todas as regiões metropolitanas, todas as aglomerações urbanas e micro-regiões, e é utilizado em qualquer tipo de política pública que os municípios que formam essa unidade regional tenham escolhido lançar como função pública de interesse comum daquela unidade regional. Ou seja, os municípios, quando se unem numa região metropolitana, por exemplo, podem escolher quais são as políticas públicas que vão compartilhar. Essas são as funções públicas de interesse comum. E o Estatuto da Metrópole, portanto, serve para que eles gerenciem essas funções públicas de interesse comum. E, portanto, significa que o Estatuto não prejudica as disposições da legislação setorial, ou seja, da legislação de saneamento, da legislação de mobilidade, entre outras leis especiais.
Apesar disso, segundo o professor, depois de 7 anos, o Estatuto da Metrópole não tem sido totalmente implementado.
Nós temos observado que muitas unidades regionais, muitas regiões metropolitanas têm sido criadas ainda de acordo com modelos mais antigos, sem observar todas as exigências do Estatuto da Metrópole. Então, essa lei tem um papel importantíssimo no funcionamento das cidades brasileiras, principalmente aquelas que estão nas unidades regionais, mas ainda nós precisamos divulgar melhor a lei, nós precisamos trabalhar na compreensão das regras jurídicas que formam essa lei, porque, infelizmente, ainda ela não tem sido observada como deveria.
O assunto vem à tona em função do livro digital organizado pelo professor para ajudar gestores públicos a entenderem e aplicarem o Estatuto.
Bom, esse livro digital e gratuito é resultado de um projeto coletivo denominado Ambientes, um projeto formado pelas professoras Flávia Trentini, Maria Amília Fonseca, Márcio Poncilacqua e eu, Thiago Mahara. E esse projeto coletivo denominado Ambientes se encontra dentro do programa de pós-graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Eu cuido especificamente do meio ambiente urbano e esse projeto surge principalmente diante de uma lacuna que nós tínhamos no Brasil em relação a estudos gerais a respeito do Estatuto da Metrópole. Nós não tínhamos ainda disponível no Brasil um comentário integral de todos os artigos do Estatuto, inclusive dos artigos que foram vetados pela Presidência da República e também dos artigos que foram revogados nos últimos anos, como o artigo que tratava de improbidade urbanística nas regiões metropolitanas e foi revogado, não é? Então tudo isso acabou sendo objeto desse projeto de comentário do Estatuto da Metrópole. Então a ideia do projeto foi de justamente trazer estudos para um tema muito importante na prática, mas que no âmbito científico e acadêmico ainda carecia de, e carece ainda, não é, de mais estudo.
O livro digital está disponível para quem quiser acessar no portal da unidade www.direitorp.usp.br. Nós ouvimos o professor Thiago Mahara, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre o Estatuto da Metrópole e fez análises desta lei contidas no livro digital lançado por ele. Ferraz Júnior, Rádio USP.